Então, o objetivo principal aqui do nosso encontro é conversar um pouco sobre o relatório e tirar as dúvidas de vocês em relação à construção desse relatório de experiências, né? Qual seria a ideia desse trabalho final? Vocês viram que tem uma descrição na página da nossa sala, então está mais ou menos explicado ali o que a gente espera, a questão da realização do trabalho em duplas e assim por diante. Mas em relação ao conteúdo desse trabalho, eu gostaria de desmembrar algumas partes, algumas questões aqui. Primeiro, que ele não é exatamente um trabalho acadêmico tradicional, no sentido de esperar de vocês a construção de um artigo. O que a gente vai esperar é que vocês relatem o processo de construção de conhecimento e de envolvimento na disciplina ao longo do semestre. Então, para isso, né, nessa estrutura óbvia, a gente espera que tenha uma introdução, né, um debate e uma estrutura de conclusão, né? Mas não precisa ser nada exatamente mega elaborado. A primeira coisa que vocês vão fazer, né, a primeira expectativa é, obviamente, descrever o ambiente que vocês estão e o contexto que vocês estão, né, vivenciando, no caso aqui, né, o ensino remoto, qual é a disciplina que vocês estão fazendo, falar, né, de vocês, né, se identificar, sou fulano de tal, estaria no terceiro período, estou no terceiro período, no quarto período e assim por diante. Tá? Vocês vão contar como foi o aprendizado, né, como foi o processo de contato com o material, as dificuldades que vocês tiveram, ou melhor dizendo, os desafios que vocês encontraram durante o processo de aprendizado, o que foi mais interessante em relação a esse processo, qual parte do curso, qual elemento ou qual matéria foi mais interessante para você e chamou mais atenção, o que você mais gostou e o que você menos gostou. E aí, obviamente, você pode fazer uma avaliação do processo como um todo, do material, do conteúdo, do que vocês acharem interessante comentar. E também uma avaliação sua, né, como foi para você mesmo, durante esse processo. O que você poderia ter feito melhor, o que você aprendeu em relação a como se comportar nesse modelo de estudos, se mudou alguma coisa em relação à maneira com que você estudava do início do semestre até o fim, tá? Né, fazer um comentário conclusivo em relação a isso. Não é nenhum grande mistério, né? A gente não espera muita coisa em relação a tamanho, isso aí vai depender do que vocês escreverem. O importante é que esses conteúdos estejam apresentados no relatório. Tá bom? Como vocês viram lá na página, a gente fez essa sugestão, né, de organizar o curso, organizar o relatório de forma que seja entregue em duplas, e os alunos de inglês 2 fazem junto aos alunos de inglês 2 e o mesmo para o 6, né? Da mesma forma, se você tiver matriculado nas duas disciplinas, né, você pode montar uma dupla aí, com o seu colega. Se tiver algum problema para montar essas duplas, entre em contato com a gente, tá bom? Que aí a gente, obviamente, dá um jeito em relação a isso. Tá legal? O prazo de entrega está em cima, mas acredito que isso não seja nada muito complicado de fazer. Até porque a gente não está esperando que seja algo imenso, nada muito grande, nada além, sei lá, quem escrever 3 ou 4 páginas vai ser um herói nesse modelo, né? Tá bom? O nível de detalhamento vai depender, obviamente, de vocês, das escolhas que vocês fizerem, mas o importante é que esses itens estejam presentes no seu relatório. Tá bom? Alguma dúvida? Algum comentário, alguma dúvida? Já começaram a fazer? Bruna disse que não, né? Alguém já começou daqui? Laura? Ah, bom. Tá tranquilo para fazer, Laura? Maravilha, Kelly. Maravilha. Sim. Kelly Gabriel escrito nos dois, né? Laura, você está fazendo com quem? Boa noite para quem entrou agora. Maravilha. Maravilha. As outras atividades todas entregues no prazo? Alguém ainda não fez alguma? Uma dúvida aqui, né, a respeito do Task 8, que é da aula de hoje, né? Não tem que entregar, não. Da aula de hoje é só exercício. Não tem trabalho, não, para entregar. Nada valendo nota hoje. Só o último trabalho, só o relatório mesmo. De nada. Então todo mundo já fez todos os trabalhos, provavelmente. Qual foi o mais difícil? Do inglês 6, Kelly? Entendi, entendi. Antônio disse que o Task 2 foi mais difícil. Por quê? O Task 2 foi o de observar as duas sentenças, né? I am thinking, I think that, depois fazer a análise do I saw her sitting on the bench, se não me engano, não era isso? Depois eu vou comentar o exercício da aula 8, pode deixar. O Antônio comentou do 2, eu estou focando no 2. É a sentença do I saw her sitting. Deixa eu ver se é isso mesmo. Acho que é. I saw her sitting on the bench. Então, essa que o Antônio achou mais complicado. Vocês acharam fácil? A maioria achou fácil ou acompanham o Antônio? Bruno. Que bom que você achou fácil. Algum comentário sobre o 2? Não. Bem, a resposta certa, só por curiosidade, eram os dois aspectos, né? A sentença é ambígua. Funcionam os dois. Quanto ao task da aula 8, se não me engano, era aquele que tinha a tradução, não é isso? Ele parou e falou comigo, ela falava inglês, ele falava inglês com um sotaque britânico, não é? É, essa pegou muita gente no contrapé, né? A primeira parte tinha três sentenças, não era isso? E eu perguntava se elas eram aceitáveis, tal, tal, tal. E qual era o tempo que elas estavam fazendo referência, né? Muitas respostas não se preocuparam em comentar as referências temporais específicas, né? Mas as respostas foram boas. As respostas eram boas. Bem, acertou quem disse que todas as sentenças eram gramaticais, né? Não tem nenhuma sentença errada ali. Todas são perfeitas. Mesmo a C, que todo mundo disse que estava errada porque tinha que ser no presente, está certo. A gente fala isso em português, né? Você queria falar comigo agora? Funciona da mesma maneira. Ah, Caroline, você não colocou a C como errada, é isso? É, não está, não. Isso aponta para a mesma questão, né? Aponta mais ou menos para o mesmo, para a mesma questão, né? Mesmo tópico, das traduções, né? As traduções vão ser, as duas são no simple past. Muita gente colocou a segunda no present perfect, ou colocou em coisas diferentes. Não, é simple past mesmo. Isso porque o inglês não faz uma distinção entre falou e falava, né? O português, o espanhol também faz habló e hablaba, por exemplo. Então tinha que ser as duas no simple past tense mesmo. Porque a diferença de significado só acontece pelo contexto, né? Não é como no português. E isso é muito difícil para quem está aprendendo a língua inglesa, né? Para os novos alunos de língua inglesa, especialmente aqueles que cujos aspectos, né, a questão aspectual na língua é muito mais ampla, muito mais desenvolvida, né? Muita gente errou essa. Mas são questões difíceis mesmo, são reflexões difíceis. Agora são interessantes exatamente porque colocam a gente para pensar, né, no papel que a gente tem pra, né, de ensiná-las para os alunos, né? Eu na minha experiência de curso de inglês, por exemplo, nunca vi nenhum professor apontando para mim essa diferença e colocando isso como algo a se prestar atenção, por exemplo. Todo mundo que está aqui acertou? Não eram questões extremamente difíceis, mas ao mesmo tempo, né, precisava refletir, precisava pensar sobre elas, sim. E o material dava um apoio interessante. Alguns conseguiram, inclusive, fazer referência ao material na resposta e aí ter mais ou menos o caminho por onde encontrar o caminho por onde acertar, né? Mas esses são aspectos interessantes. Não sei se em algum momento também da experiência de vocês, quando vocês estavam aprendendo inglês, isso foi apresentado, foi tocado, foi colocado como uma questão. Vocês lembram? Olá, Sara. Então, esses dois foram os exercícios mais desafiantes? Acho que sim, né? O da aula. O da aula 6 eu acho que foi mais trabalhoso, né? Caroline, essa é a ideia mesmo. Os exercícios eram feitos para você ficar confusa mesmo, para te provocar uma reflexão. Afinal, esse é o nosso papel, né? A gente acredita que. Não, mas não é para se sentir burra. A gente acredita que o professor é feito para explicar as coisas. Não, na verdade, o professor é feito para confundir as coisas mesmo, para fazer com que você reflita, coloque em xeque aquilo que você, né, que você aparentemente está acostumada, né, e tem uma experiência de descobertas. Então, né, essa foi a ideia da maioria desses trabalhos, né? Ah, que bom. Agora já tinha ficado tenso aqui. Eu queria que você se sentisse burra. O exercício da 6 foi mais tranquilo, eu acredito mesmo, né? Para identificar os usos do present, do simple present, o present simple, não é muito, muito complicado, não foi muito complicado. Um pouquinho mais trabalhoso só, mas não complicado, acredito eu, né? Era mais ou menos só verificar o que o material dizia e contrastar com observar o contexto, perdão, e analisar. Então, acho que esse foi mais fácil, assim, menos desafiador, talvez. O comentário sobre a lição de hoje, né? Ela é pessoal, tá constando, tá aí o material tudo direitinho. Se vocês já fizeram, já ouviram, eu apontei a unidade 43 como uma leitura interessante. Normalmente, se a gente estivesse fazendo curso presencial, ela faria parte mesmo para estudo, mas acho que no nosso modelo agora fica muita coisa. Ficaria muita coisa, então, se vocês tiverem curiosidade, vale a pena dar uma olhada. E só para repetir, para ficar claro para todo mundo, não tem nenhuma atividade para ser enviada valendo nota. Quando vocês abrirem a atividade, vocês vão perceber que não tem nada lá para indicando nota ou para entregar o prazo, etc, etc, etc. Não tem mais isso, não. Alguém tem alguma dúvida sobre o relato, sobre o trabalho final? Nada? Então tá certo, só vou voltar a reforçar, né, que essa estrutura é uma estrutura mais solta, não é? Não precisa ser necessariamente um artigo acadêmico, né? Mas obviamente tem uma introdução, um desenvolvimento e uma etapa conclusiva. A gente não espera que vocês escrevam nada muito longo, muito além de 3 páginas. E importante é que vocês façam, que tenha ali um conteúdo avaliativo, né, de todo o processo, e uma avaliação, né, da sua participação também. Tá bom? Mais algum comentário? Aliviados depois dessa experiência? O semestre passou mais ou menos com calma? Tudo tranquilo? O AVA é uma estrutura, né, de Moodle, né? E tem um processo de adaptação, realmente. Esse processo é um pouco cansativo, sim, eu entendo. Mas e teve uma hora que deu alguns problemas, né? A gente venceu o problema da atividade, né, que ela ficou bloqueada, não aparecia e não dava, não liberava para vocês fazerem as respostas. Teve uma outra complicação assim. Para a gente foi tranquilo, porque também a gente acabou utilizando, né, um padrão de recursos e a gente não viajou muito em outras possibilidades de recursos. A gente tentou diminuir um pouco o estresse em relação a isso para a gente também. Mas é interessante, assim, o ambiente. Eu já conhecia Moodle, né? Acho que já tinha comentado com vocês que eu já dei aula nesse ambiente, mas cada ambiente tem uma característica diferente, né? Os tipos de Moodle são bem diferentes. As instituições compram e usam estruturas diferenciadas, então teve para mim também um processo de adaptação, mas foi tranquilo. Até que eu achei bem tranquilo. Kelly, obrigado pelo feedback. Coloca isso no relatório para a gente, vai ser bem legal. O que que você achou, assim, da organização? O que que você achou legal para a gente poder tentar manter, né? E aquilo que não foi legal também, para que a gente possa mudar. Não sei se vocês já sabem, mas no semestre que vem não vai ter essa bobagem de ficar inscrito numa disciplina e fazer um pouco da outra, né? Então vai ser um pouquinho mais tranquilo, porque vocês vão ficar focados até somente nas disciplinas que vocês escolheram para estudar. Que bom, obrigado pelo feedback, Sara. Obrigado, Caroline. Volto a reforçar, coloquem isso nos relatórios para a gente, é um feedback importante. Ah, que bom, a questão dos prazos foi muito pensada, né? A gente até ficou com medo do relatório ficar muito em cima, mas como a gente falou antes e tal, a gente acredita que não, acreditou que não ia ser complicado, né? A gente tentou colocar prazos bem amplos mesmo. E eu acho que foi, não sei quem foi que falou isso uma vez, né, na sala, já não me lembro se. Acho que foi Caio que comentou. que tinha bastante material, né? Mas que graças à organização da gente, os prazos davam para trabalhar numa boa. Ah, obrigado, Bruno. Então, agradeço bastante. Obrigado, Gabriel, pelo feedback. Legal, obrigado, obrigado. Obrigado, Antônio. A intenção era essa mesmo, né? Não, a gente comentou lá no início, se você estava na reunião, que a ideia era fazer alguma coisa que fosse razoavelmente interessante para a gente e com conteúdo, né? Próximo semestre a gente vai repetir o inglês 2. E se não me, a gente vai ficar com a língua inglesa 3 também. Então, o povo da sequência que ainda não fez, o povo que está certinho no segundo período. A sincronia entre eu e o Alan é bem notória porque a gente, né? O Alan foi meu aluno aí lá na FFP, perdão. E ele foi meu monitor por muito tempo, a gente trabalhou junto já, durante bastante tempo na faculdade. Não sei se vocês sabem, eu tenho um projeto de ensino de inglês, né? Comunitário. Tem três eixos. E o Alan trabalhou em dois desses eixos. O eixo acadêmico, o eixo de pesquisa, né? Ele trabalhou, inclusive, em contato com os laboratórios que eram fora da FFP. E ele foi professor, né, do Núcleo de Desenvolvimento Linguístico durante bastante tempo, então a gente tem uma proximidade. E ele gosta assim bastante, né, do estilo que eu acho que é legal de dar aula. A gente casou. Foi muito bom, assim, a gente não se escolheu, né, na hora da divisão dos seminários. A gente acabou juntos e foi perfeito. Eu adorei isso. Foi a melhor coisa possível. Nós vamos ficar com o inglês 3 e 2, Bruno. A gente vai repetir o 2. O 2, vocês sabem, é uma disciplina que tem. Ele é pré-requisito para outras, né? Quem não faz 2 não faz 5. Então, a gente conversou no setor que seria interessante manter a 2 de novo, por conta dos alunos que entraram e por conta dos alunos que vão entrar agora no próximo semestre. Algumas disciplinas são importantes, né? A língua inglesa 1, a língua inglesa 2, a 5. Kelly, a gente te espera então no inglês 3. Volta todo mundo que não fez o inglês 3. Vai ser super legal, com certeza. A gente vai tentar fazer mais ou menos no mesmo formato, né? A gente vai dividir a sala, então o material do inglês 2 vai estar presente. Vocês vão, quem quiser, né, conseguir fazer o 3 vai ver mais ou menos o mesmo material. A gente não vai mudar muita coisa, não, né? A gente está esperando também o feedback de vocês para ver o que que a gente vai alterar, o que que a gente vai repensar. E aí a gente vai substituir basicamente o material do 6 pelo do 3, para fazer o curso mais ou menos no mesmo modelo. Espero que seja divertido. Boa pergunta, Bruna. Sei sim, se não me engano, está decidido que serão 4 apenas. Kelly, sinto muito, não vai dar para pegar 7 dessa vez de novo, não. Eu também, se fosse aluno, eu pegaria o máximo possível. Eu te entendo, Kelly, eu aproveitaria muito isso. A gente tem um limite de turmas totais para serem oferecidas no semestre. Então, se tiver alguma alteração, ótimo, né? Mas, em princípio, vai ser só isso. Eu também pegaria várias. Eu aproveitaria para pegar o máximo possível, né? Ah, exatamente porque é a chance, né? de encaixar nos horários, essa coisa toda. E convenhamos, é ótimo, a aula presencial, eu acho muito bacana também. Mas todo mundo sabe as dificuldades de cada um para se movimentar, para ir, para, né, o dinheiro que se gasta, comida, o tempo que se perde, né, na faculdade, às vezes entre uma aula e outra. Então, aproveitar nesse momento máximo possível é legal. Obviamente, dentro de uma coisa, lógica, né? Porque eu acredito que pegar entre 4 e no máximo 8 matérias. É o suficiente. Caroline fez uma pergunta também interessante. Eles devem abrir mais vagas nas matérias, então, né? Não sei. As vagas vão depender de cada professor. O que aconteceu nesse semestre é que a gente tinha feito vários modelos de módulos, né? Diferentes dos módulos padrões de encaixe de turmas da faculdade. Então, algumas turmas poderiam menos, outras turmas poderiam mais, assim por diante. Só que na hora da inscrição, o sistema não reconheceu as escolhas feitas e encaixou todas as disciplinas, nos módulos mais altos, entendeu? E aí isso gerou um estresse bem grande. Parece que agora eles vão acertar, não se sabe, tá? Tudo pode acontecer, obviamente. E os módulos vão ser respeitados. Então você vai ter disciplinas com 30 vagas, com 40, com 20, com 10, com 15, né? Estágio. E aí vai depender. Aqui no nosso curso a gente teve 75 alunos inscritos entre inglês 2 e inglês 3. Sendo que o in inglês 6, perdão. Sendo que a língua inglesa 2 é que teve mais alunos inscritos, né? E a gente deixou o módulo bem aberto. A gente tinha expectativa de ter 60 alunos em cada turma. Vamos ver como é que vai ser no próximo semestre. Eu acredito que eles não... Que não vai ser mais possível liberar dessa forma. Mas a gente não sabe exatamente o que acontece na hora específica da inscrição, quando o sistema abre. Provavelmente ainda vai ter alguma conversa em relação a isso, né? Eu não tenho problema com uma quantidade grande de alunos, não. Até porque, como vocês perceberam, o curso não é feito para que a gente possa, né, vivenciá-lo de uma forma legal, tanto vocês quanto a gente. Então, dá para ter uma boa quantidade de alunos, né? E o Alan vai dar turmas em separado também. A gente vai dar duas turmas juntas e ele vai dar uma turma em separado. Uma ou duas, se não me engano. Quer dizer, ele vai ter duas turmas que só ele vai trabalhar sozinho. A sala vai ser só dele. E comigo ele vai dividir o 2 e 3. Então, fiquem de olho. Que eu não sei se é, mas eu acho que é isso mesmo. Acho que é o 5 e 7. Em inglês é 5 e 7. Não, são 10 disciplinas, 11 disciplinas do setor. A gente tinha um número máximo de 10, mas acho que acabou passando 11. E vai ter língua inglesa 1, 2, 3. Acho que vai ter 4. Olha, foi tanta confusão nesses 2 últimos dias para decidir disciplina que eu já não me lembro de cabeça, não. Não sei se vai ter 4, mas vai ter 5, vai ter 7. Tem metodologia. Então tem bastante disciplinas de inglês. Não. O SET é uma disciplina que muita gente está, aparentemente, pelas análises, né, muita gente vai precisar, então ela vai ser aberta também. O 5, eu acho que esse 5 que ele vai dar é uma disciplina que eu costumo dar presencialmente, então aproveitem para fugir dela. E o 7 juntos, né? Ele provavelmente vai fazer mais ou menos no mesmo modelo, né? Bem, alguém tem mais alguma pergunta, algum comentário? Inglês 5 tem, Kelly. Pré-requisito é língua inglesa 2. É que você vai passar agora, né? Então, está liberado. Como eu comentei, por isso que a gente vai repetir, né? Para que os alunos possam fazer e ficarem bem soltos, né? Porque a gente ainda não sabe, né? Muito provavelmente não vai ter um terceiro pai, mas quem garante, né? Quem garante? Sara perguntou, sobre o relato, eu tenho que escrever sobre o que eu aprendi ou focar mais na experiência? As duas coisas fazem parte, Sara. Você decide o peso que cada uma vai ter, mas é interessante que esses dois elementos estejam presentes, né? Qual foi o aprendizado? O que que você achou de mais interessante? Quais os desafios que você encontrou? Que você gostou, que você menos gostou, e uma avaliação sua como aprendiz e do curso como um todo, né? Basicamente é isso que se espera no conteúdo. Aí o foco, obviamente, é seu. Mas é interessante que esses aspectos estejam presentes. Eu acho que eu posso até botar aqui, espera só um instantinho. Só para ficar registrado. Lembrando, a apresentação contextualizada, perdão, né? Depois desenvolve e faz uma conclusão final. Tá bom? Bem, acho que é isso, né? Alguém quer comentar mais alguma coisa, falar mais alguma coisa? Alguma outra dúvida? Só confirmando, eu vou transformar a reunião num áudio e vou colocar, lá na última aula, tá bom? Sem problemas, né? Maravilha. Então, se está tudo certo, se está tudo tranquilo, eu vou terminar aqui o nosso encontro, agradecendo a participação de vocês. Espero que vocês aproveitem bastante o recesso. Tenham um Natal maravilhoso. Que o próximo ano seja um pouquinho mais tranquilo. que a gente consiga fazer um próximo semestre bem legal também. Eu espero quem ainda não fez a Língua Inglesa 3 na sala de novo. Vai ser um prazer, vai ser legal. E a gente mantém tudo aberto, né, a sala aberta até o dia 14. A partir do dia 14, eu não sei, provavelmente ela vai ser fechada, tá bom? Mas de qualquer forma, qualquer coisa que vocês precisem falar com a gente, coisa parecida, vocês sabem como nos achar. Tá bom? Super obrigado, uma boa noite para vocês e até a próxima. Boas festas, um abraço para vocês também. De nada, Antônio. Obrigado a você.